Ora viva! Estava numa romaria junto da ermida a Nossa Senhora, muito emblemática de Vozela, quando recebeu uma das piores notícias da sua vida. Um ano depois dos grandes incêndios no centro do país, o convidado desta noite acompanhou sem descanso o que se passou na terra onde nasceu e cresceu e que agora serve com maior responsabilidade, muito amor e entusiasmo.
Rui Ladeira, Presidente da Câmara Municipal de Vozela, lafonense de Gema, com área formativa na vertente florestal, onde durante 10 anos fiz uma atividade ligada com o nosso território, não só de conhecimento, mas também planeamento e gestão do território, sobretudo florestal. Portanto, sou um apaixonado do mundo rural, daquilo que são as nossas raízes e a nossa identidade de uma região que é muito forte, naquilo que é a interação entre as comunidades, mas sobretudo também aquilo que é a dinâmica que cria, cultural, empresarial, e portanto orgulho-me disso e vivo em Vozela, desde sempre, apenas saí para Castelo Branco para tirar a formação superior.
Laforense de Gema quer dizer o quê?
Uma identidade muito forte, sobretudo três concelhos, Vozela, Oliveira, Frade São Pedro Sul, duas freguesias de Sever de Boga, duas freguesias de Castro Daire e duas freguesias de Viseu. Portanto, uma região com identidade, com economia também, mas sobretudo também com alguns problemas estruturais que importa tentar corrigir.
Pois que eu costumo destas regiões de transição, que não estão nas grandes cidades.
Exatamente.
E que depois são um bocado esquecidas. Mas, por exemplo, quando era miúdo, vivia onde exatamente? Portanto, nasceu em que terra propriamente dita?
Nasci em Vozela e sempre habitei em Câmara, freguesia de Câmara. Hoje, União de Freguesias, Câmara Carvalhal de Bermilhas. Fiz o percurso todo na escola primária local.
Mas ainda quando era miúdo, o que é que sabia? Alguma coisa que gostava de ser quando fosse grande? Quer dizer, porque aquele contexto é um contexto muito rural e sempre... imaginava-se o quê quando fosse adulto?
Nunca tive uma postura muito rígida relativamente àquilo que gostava de fazer. O que também me deu abertura para, pois, quando chegou o momento, decidir e gostar do que fiz, o percurso de vida profissional, sobretudo.
E foi o quê?
Gostava muito de desporto. Joguei nos calóis de formação handball. Foram os melhores anos, entre os 14 e os 18 anos. E depois também gostava, lá está, do mundo rural, da natureza, daquilo que era a identidade da minha aldeia, da minha freguesia, do meu concelho, da minha região. E, portanto, entrei numa oportunidade da floresta, ligado com o desenvolvimento rural, porque também procurei e estive sempre ligado a associações de desenvolvimento local e associativo.
Sim,
desportivo,
já
e cultural.
Muito entusiasta,
e, portanto,
desde muito novo.
Desde muito novo. E, portanto, comecei a agarrar alguns projetos, depois já com a formação superior que fiz em duas fases, permitiu-me ganhar um gosto muito forte e estar envolvido em projetos estruturantes para a minha região.
Estudou
para o meu concelho,
exatamente,
para o país.
Estudou o quê?
Engenharia florestal, primeiro o bacharelato na área da produção, depois mais tarde fiz a licenciatura na variante agrária. A área concreta, floresta, mas também já com uma dimensão mais alargada.
E sempre a pensar
agrária.
Na sua terra.
Sempre
a pensar
e tentar aprender mais e capacitar-me para dar resposta àquilo que eram problemas que eu sentia e que existem ainda hoje, até mais graves ainda hoje.
E a vertente política, porque eu já estive a ver o seu currículo e praticamente com 20 anos já estava envolvido, quer,
sim,
nessa parte da associação recreativa, não é?
Sim.
Quer na, já na,
sim, quer na
política
ativa, quer também no mundo associativo, local, desportivo, recreativo e cultural, e também mais tarde, em 99, ligado com associações de desenvolvimento regional e rural. Estive desde os 14 anos, fiz todo um percurso ligado com a política desde da juventude, percorri quase todos os patamares locais, regionais e nacionais.
Era nos intervalos do handball?
Não, foi assim, foi complementar, mas de forma mesmo ativa já foi, digamos assim, quando entrei também em Vozela, na Assembleia Municipal, que comecei a fazer um percurso mais sólido, mais permanente, porque aí já é um patamar de maior responsabilidade, porque estamos na decisão.
Claro.
Participamos em votações, em documentos essenciais como os planos de atividades e relatórios e execução prática dos orçamentos.
Essa,
e, portanto,
parte burocrática não é menos interessante? Ou tem que ser?
Tem que ser. E também é importante que saibamos estar à altura daquilo que é a decisão, porque qualquer decisão que seja tomada,
tem, se não for consistente com a explicação,
tem que ser coerente e exato, consistente. E, portanto, sinto-me sempre com uma paz de alma muito forte, porque faço as coisas em consciência, sempre na defesa da minha terra, dos mais desfavorecidos, sobretudo aquilo também é a preparação para o futuro, porque o futuro tem que haver visão, não é minha, a visão não é só minha, é da minha equipa, é daquelas pessoas que procuro ouvir, de tentar reter aquilo que é positivo, porque o trabalho não é sempre só do líder, é também de toda uma vasta equipa, e portanto Vouzela, que é agora a minha missão, sempre foi, mas agora ainda com mais responsabilidade.
Há quanto tempo é que é presidente da Câmara de Vouzela?
Estou no segundo mandato, também fui vice-presidente durante 4 anos, estou no segundo mandato com 5 anos como presidente e também fiz percurso na Assembleia Municipal, como presidente da Assembleia Municipal e como deputado municipal, líder da bancada, portanto fiz aqui um percurso.
Sim, com Vouzela no coração sempre. Aliás, o coração também é o símbolo da
vossa terra. É verdade, o coração do centro.
Pois já vi. Explique lá, qual foi essa ideia?
A ideia, em primeiro lugar, Vouzela...
Está mesmo no centro, portanto...
É a capital de Lafões. É historicamente... É
a
também
terra de bons petiscos.
Bons
também.
Petiscos, de muita identidade cultural. É um ponto de encontro de toda aquela comunidade, mas sobretudo também dos portugueses e da nossa diáspora. E quem nos visita e não conhece, o turista que vem pela primeira vez a Vouzela, fica apaixonado porquê? Pela beleza do concelho, pela beleza da vila, pela gastronomia, pela cultura, pelo património edificado, que é muito forte e que nós nos orgulhamos de estar a aprofundar. Por exemplo, as 3 torres medievais, a Igreja Matriz do século XII, que é única em termos de construção e daquilo que é a identidade daquele edifício, muito visitada. Temos uma ponte que foi construída no início do século XX, que foi a ponte da linha de Volvoga, que esteve durante algumas décadas em funcionamento e depois foi desmantelada, e é uma imagem de marca de Vouzela. Tem 12 arcos, foi concluída em 1910 e que é um ícone patrimonial da região e do país.
Não, isso tudo entra no tal do coração, Vouzela no coração do país.
É, para explicar o símbolo, nós optámos por coração porque, em primeiro lugar, o coração, primeiro, tem todas as cores. As cores da doçaria, as cores do desporto, as cores do património, as cores do património natural. Portanto, tem todas as cores setoriais. Depois tem o coração, porque o coração, os passos em branco, ou o interior do coração é o V de Vouzela. E tem uma peça destacada desse V ou desse coração, que para nós não é mais do que quem nos visita, quem vem para Vouzela, quem vem empreender e investir, é tipo um puzzle, que vai encaixar para completar o coração. Depois, Vouzela, o coração do centro, a designação de Vouzela poupa 50% daquilo que é a impressão de qualquer folha, de qualquer lettering, de modo a poupar 50%.
Como é que é isso?
A palavra Vouzela está é imprimida normalmente a preto e fazemos com a impressão, e foi desenvolvido o nome, poupando 50% da impressão, porque constituímos todas as letras do nome Vouzela com pontos. Portanto, tem um não preenchimento de 50% do nome Vouzela, o que faz com que se também dê um sinal com a ponte, que é uma imagem de marca, e ao mesmo tempo poupar na impressão e naquilo que são os recursos.
Muito bem, e isso também nos introduz para a razão pela qual eu o convido, porque exatamente neste domingo faz um ano em que toda essa beleza, esse património, ainda por cima posso acreditar que o seu coração de homem de Vouzela e amante da floresta e, enfim, entusiasta destas terras, viu a sua terra arder. Quero recordar como é que foi.
Sim, foi dos piores momentos da minha vida, não só minha, de todos os vouzelenses, porque em poucas horas, a partir das 5h20 da tarde, dia 15 de outubro, e com a influência do furacão Ofélia, e com os ventos na direção do território do Conselho de Vouzela, freguesia de Campia, começou a fazer uma destruição brutal. Por sinal, onde eu fiz o meu estágio profissional, Primo Florestal de Arca, com um plano de cortes em 1997-1998, foi lá onde eu fiz o meu estágio profissional. E conhecendo bem aquele local, ainda me doeu mais, mas doeu muito mais quando vimos aldeias serem arrasadas, faleceram 6 pessoas, mais 2 na A25,
Mas espera, nesse momento, quando começou, onde é que estava? Lembra-se?
Estava precisamente na Nossa Senhora Milagrosa, no espaço mais emblemático, religioso, neste momento. Num monumento que foi erguido, a Virgem Milagrosa, por uma família venerando e agradecendo aquilo que foi a recuperação de um familiar depois de um período muito difícil.
De uma imagem que
de uma imagem da Nossa Senhora.
Em Vozela?
Em Vozela, na freguesia de Campia.
Portanto, é lugar de que as pessoas habitualmente vão lá
milhares
rezar.
Milhares de pessoas, tipo, durante o ano, em que tem, no final de agosto, uma procissão com os andores das aldeias, das capelas, mas sobretudo com uma grande abnegação da comunidade.
Portanto, estava a decorrer uma celebração desse tipo?
Uma caminhada solidária com uma senhora que ia fazer uma intervenção cirúrgica muito delicada e em que fiz uma caminhada da minha freguesia de Câmara.
Reuniu-se para rezar por ela, para interceder, para correr-se bem.
Para correr-se bem. Portanto, dezenas de pessoas da minha freguesia de Câmara deslocámos a Campia a pé, 4, 5 quilómetros, e que no momento...
Mas o Rui Ladeira foi como presidente ou foi como amigo da senhora?
Fui como amigo da senhora. Integrei-me na minha comunidade. A minha mãe, porque também estava num processo difícil de coração, de colocar um pacemaker, foi de carro. Foi esse carro que eu utilizei depois para ir para o incêndio, ou pelo menos até à casa do Presidente da Junta. Mas os passos foram estes. Às 3 da tarde iniciámos a caminhada, junto a uma torre medieval de Câmara. Fomos a pé até à Nossa Senhora Milagrosa em Campia. Rezámos o terço. E depois, no final, um sinal dos populares a avisar-me que no horizonte, na cordilheira que divide os dois concelhos, de Vozela e de Águeda, que estava a iniciar um incêndio. Eu fiz 2 fotografias imediatamente. A primeira fotografia às 17h20. A segunda ação que fiz de imediato foi chamar todos os meios disponíveis para o local e depois também, da parte do comando, dos nossos bombeiros, acionaram a nível distrital, porque, como sabemos, durante aquele dia foi terrível por todo o país e a região centro. Entretanto, no final, passado 4 minutos, fiz uma segunda fotografia e pedi de imediato à minha mãe o carro, porque tinha que ir para o fogo, e ela para arranjar a boleia, para regressar, porque tínhamos acabado a sessão. E então desloquei-me para casa, para um restaurante, que é o Presidente da Junta, Carlos Duarte, tem um restaurante muito reconhecido e que faz a sua atividade profissional. Eu disse: Presidente, temos que rapidamente ir para o Soltal Droga, para o Vitilho, porque o fogo, se o vento vira para Campia, para o nosso concelho, vai ser uma desgraça, porque eu conhecia do meu estágio profissional muito bem aquele local.
Claro.
Fomos imediatamente para o local, já estavam os bombeiros a intervir. Entretanto, com a mudança de vento que se verificou e a chuva que era esperada e não veio, começou a haver projeções brutais e em que, a partir daí, foi até à madrugada do dia 16, sempre a arrasar em 2 frentes o concelho de Vozela, entrando nos concelhos vizinhos de Oliveira Frade, São Pedro Sul, Tondela também com 3 frentes. Portanto, a região centro...
O que é que se pensa naquele instante? Deve ser uma impotência, um sentimento de impotência.
Tem que haver
total.
Muito sangue frio, uma pressão brutal para ter a clarividência para tomar decisões. E poder, sem proteger as nossas populações e tentar...
Com o fogo a avançar daquela maneira.
Com o fogo a avançar e sem meios. E sem meios. Porque não havia meios, estávamos por nossa conta. Eram os nossos bombeiros que eram...
Mas e os sem meios quer dizer o quê? Que estavam noutros lados ou desorganização?
Não, estavam... Se há corporação de bombeiros que é exemplar, eu orgulho-me disso, é de Vozela, porque não desfazendo em todos os bombeiros, todos eles são...
Que arriscam a vida, literalmente.
Vale, exatamente, pela missão que assumem, mas falo dos meus porque é aqueles que eu conheço bem, individual, cada um deles. Dão tudo. Verifiquei nas primeiras horas que já vinham de socorrer de fogos, por exemplo, de Castodeiro, bombeiros jovens com 20, 20 e poucos anos, praticamente a cair para o lado porque estavam exaustos. Porque não tinham tempo para ter respostas e nós também arranjarmos logística para lhe dar essa mesma resposta nos primeiros momentos. Portanto, começámos a fazer a proteção de imediato a algumas aldeias, comunicar com as populações e algo
e
que aconteceu,
aflitas,
as pessoas desesperadas,
porque ainda
aflitas,
por cima havia o exemplo do que tinha acontecido em junho.
Exatamente, mas eu acho que o que aconteceu em junho, independente da desgraça,
ajudou a redimensionar prioridades.
As pessoas que estavam de sobreaviso poderem tomar decisões assertivas, porque a desgraça que se verificou podia ter sido muito mais, se fosse de dia, por exemplo, a nossa conclusão que chegamos hoje é que poderia ter corrido muito pior. Mas isso não nos deixa descansados,
pois, claro,
sobre o que aconteceu e sobre aquilo que vai ser o futuro.
E o que é que aconteceu exatamente? Portanto, o balanço foi o quê?
Mas antes disso, sim, houve um momento para mim que foi marcante e que só o percebi, para mim e para quem me acompanhava, sobretudo sou um comandante de Vozela, que foi uma tomada de decisão que foi assumida e em boa hora, que foi o encerramento da A25. Porque se assim não fosse, poderíamos ter um problema tão grave quanto aconteceu o pior em Pedrógão. E, portanto,
porque a tendência era as pessoas se fugirem por ali.
Não, a tendência é que nós não percebíamos a frente do fogo e a dimensão e a velocidade com que estava a acontecer, porque a mudança de direção dos ventos, que em determinados momentos era superior a 100 km/h, era impossível ter qualquer estratégia de combate ou de proteção. E as pessoas estavam desesperadas, gritavam,
e o Presidente também?
Fugiam.
O Presidente também
não,
devia...
Eu estava a acumular a pressão toda, mas sempre acho que consegui, sinceramente, tomar, porque sabia que tinha esse peso, não é? Com os meus vereadores, com os funcionários do município de Vouzela, com os bombeiros, com as juntas de freguesia, com a comunidade que estava mais ativa e mais disponível, consegui tomar as decisões de arranjar espaços para concentrar as pessoas, de colocar alguns poucos meios que tínhamos locais, um carro, dois carros, para ir para os sítios mais complexos, nomeadamente proteger os lares, que temos pessoas acamadas. Tivemos problemas de equipamento que muitas das vezes não dava a resposta que nós precisámos, nomeadamente motobombas para abastecimento, que são coisas que acontecem no teatro de operações. E também decisões que tomámos, por exemplo, a caminho de Campia para Vouzela, conseguir informar a comunidade que estava desesperada à beira das estradas sobre meios que precisavam e que não havia resposta, e dar-lhe instruções e orientação para poderem ou sair em segurança ou então ficarem e protegerem-se com os meios possíveis.
E tinha a possibilidade de contactar para fora, para saber se
telemóvel,
ajuda,
porque o sistema CIDES, por exemplo, não conseguimos contactar. Para fora não conseguíamos meios, só conseguimos dentro do concelho e com as pessoas que conhecemos.
Os vozelenses é que combateram...
Não tenho dúvida nenhuma. Foi a resiliência, a clarividência e a perspicácia que fez com que a comunidade estivesse muito unida. E dar resposta, IPSS, escolas, para se prepararem para acolher.
Capilar, de facto.
Houve pessoas a fugir que vinham da zona da Guarda, que vinham de outras zonas do país, que se refugiaram em Vouzela. A primeira vez que nos aconteceu isto, e que não há memória, e que muito foi destruído, e que estamos a tentar recuperar, mas demorou muito tempo e demora muito tempo.
Mas o homem das florestas, que também é o caso do Rui Ladeira, de repente a ver as florestas todas assim, labaredas gigantescas, imagino que deve ser um sentimento terrível.
É um sentimento terrível no momento, mas para mim, com franqueza, sabendo que o património estava todo em causa, o que me preocupava era as pessoas, porque é fundamental a segurança e que as pessoas não passem, como aconteceu, por momentos aflitivos.
Sim, sentir-se abandonadas, não é?
Sentirem-se abandonadas e não termos capacidade de chegar lá, porque o fogo era muito mais rápido que qualquer meio que pudesse chegar. Porque foram dezenas de aldeias que foram arrasadas. Nós temos aldeias que ardeu, porque já tinham algumas casas devolutas, não é? Alguns currais, porque são zonas de serra, da vertente norte da Serra do Caramulo, é o concelho de Vouzela. Portanto, foram dezenas de aldeias onde passou o incêndio e nós não tivemos capacidade de lá passar antes.
E o balanço total foi...
73% do território do concelho ardeu. Estamos a falar de 14 mil hectares. 85% da floresta destruída. Tínhamos feito e concluído, e que está editado, um livro sobre todo o património natural do concelho de Vouzela, sejam habitats, sejam árvores emblemáticas, aquilo que nos diferencia,
certo,
e que devemos preservar e criar uma estratégia, que é isso que temos tentado fazer nos últimos anos. As duas árvores mais emblemáticas, três, foram completamente incineradas. Um castanheiro da idade da Universidade de Coimbra, 728 anos. Um castanheiro de 725 anos, na freguesia de Campia, próximo de onde começou o incêndio, é de Cid, ficou incinerado. Outro também está morto, na freguesia de Câmara, concretamente numa margem do Rio Alfosqueiro. E depois, o pinheiro manso, avaliado no país mais antigo, está em Vouzela, numa quinta privada, que teria hoje 382 anos. Portanto, tudo isto foi destruído. Dá para perceber a dimensão do problema grave. Estamos nessa medida muito preocupados.
Mas do ponto de vista humano?
Ponto
das populações,
do ponto de vista
ficaram,
humano,
enfim, com esta resiliência de que falou, depois foram um bocadinho abaixo, imagino, não? De
sem
ânimo.
Dúvida. Mas eu acho que a resistência à recuperação é extraordinária da nossa população. Só para ter uma ideia, morreram também nos incêndios mais de 600 pequenos ruminantes, ovelhas, cabras, a vitela de Lafões, a raça aroquesa, a famosa vitela de Lafões, a raça aroquesa e mirandesa e o cruzamento das duas, uma IGP. Portanto, No dia seguinte, os dias seguintes, o que fizemos? Tivemos de fazer uma desolação e uma vala comum. Tivemos de criar valas comuns para conseguir controlar a propagação de doenças e também dar logo uma resposta imediata. E tivemos mais de 100 mil aves, porque somos uma região e um concelho muito forte avícola.
100 mil aves.
Mais de 100 mil aves que ficaram completamente incineradas ou mortas. Depois, com as candidaturas que foram logo pela tutela disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, de resposta até 5 mil euros, fizemos quase mil candidaturas, o que perspectiva às explorações que foram afetadas. Mais de 60 empresas, carpintarias, serrações, pequenas explorações de pequenos frutos, avicultura, mais de 60 empresas que foram afetadas. Portanto, tivemos toda a comunidade afetada, direta ou indiretamente. Famílias com prejuízos superiores a 100, 200 mil euros, onde tinham tratores, canastros, explorações rurais com estes animais, algumas com centenas de milhares. Eu estou-me a lembrar de um aviário, um pavilhão avícola, que tinha acabado de ser, não tinha um ano, que estava em elaboração, custou quase 1 milhão de euros, ficou completamente destruído. Quase 50 primeiras habitações, mais de 100 segundas habitações, os corrais, as explorações avícolas, os abrigos, os pavilhões dos pastos, da arrumo dos pastos, e nós estamos numa matriz na Serra do Caramulo que é os corrais em granito, uhum, com a telha cerâmica,
lindos,
extraordinários. Como as casas também, muitas delas na Serra são em granito, são fantásticas. Foram arrasadas. O que é que o município fez? Abriu uma conta solidária, deu resposta emergente e imediata às populações, com uma grande solidariedade, e é importante dizê-lo, do país, dos portugueses, da nossa diáspora e de muitas entidades anónimas com responsabilidade e fundações, e autarquias, que a igreja
foi, já está em ebulição agora, já está
foi
tudo a renascer
a
das cinzas, literalmente.
Exatamente. Posso lhe dizer, mais de 300 corrais, dependências agrícolas, mais de 300, neste momento o município, através do Fundo Solidário, que fez uma gestão como se fosse dos dinheiros públicos municipais, já entregou ou está num processo de entrega de mais de 200 telhas, para manter a identidade das aldeias, mas sobretudo também dando resposta às necessidades dos agricultores e das famílias.
A própria Renascença, no outro dia, fez uma reportagem que alguns dos que tinham perdido esses corrais, agora com os corrais reconstruídos, diziam que estava tão bonito que até era mal empregado para colocar lá os animais.
Numa visita com a Cáritas, tive o gosto de participar e que tem sido uma resposta extraordinária da Cáritas de Diocesana de Viseu. Também tem sido um exemplo objetivo daquilo que é a proximidade às comunidades. E precisamente nessa entrevista, as famílias, o agricultor disse, até uma pena agora colocar aqui animais. Mas foi a demonstração de que tem umas ótimas condições e que a reabilitação respeita o ecossistema, o concelho, a localidade e sobretudo também o bem-estar animal. E é onde vai ser colocado dois exemplares da vitela de Lafões, de pequenos ruminantes. Portanto, é esse trabalho cuidadoso que nós procuramos fazer, e também com o apoio da Cáritas e outras entidades da nossa diáspora. Estou-me lembrado de Bordeaux, da Alemanha,
claro,
da Suíça,
os vozelenses que
se uniram, e as comunidades, até não sendo Vozela, mas que se sentiram muito tocados por aquilo que nos aconteceu. E, portanto, com essas ajudas e com aquilo que conseguimos angariar, temos entregues, até hoje, quase 200 animais. O que também já é um terço relativamente à resposta e à,
exato,
necessidade de as pessoas sentirem aquele aconchego e esse apoio. Exato. Primeiras habitações, estão quase 10 habitações entregues ou num processo de entrega, de 50 aproximadamente, e as outras já iniciaram ou estão em processo de obra, bastante desenvolvido.
É muito bonito também perceber que, ao assinalarem agora um ano depois do incêndio, quiseram fazer com o programa propostas, enfim, carregadas de esperança, passeios, há um descerramento de uma placa, mas ao mesmo tempo uma caminhada, há a inauguração do monumento, mas também sobretudo centrada na missa campal, cujo bispo justamente também acabou de chegar àquela região, portanto isso... Percebe-se que há uma fortíssima dimensão religiosa, de consistência da fé, que também,
sim,
vos define.
Sem dúvida. É um povo largamente maioritário católico e é também na Igreja que se refugia para ter a esperança de que o dia da manhã vamos recuperar com a união, com os esforços, e aquilo que estamos a demonstrar é bem patente. E a primeira atividade que nós preparámos no dia 14 e 15 de de outubro, foi precisamente fazer um convite ao nosso bispo, Dom António Luciano, para presidir e dar um sinal da proximidade da Igreja perante a nossa comunidade. E, portanto, é nessa dimensão que nós vamos demonstrar a união, a esperança, mas sobretudo também a fé de que vamos conseguir todos unidos continuar a recuperar e colocar muitas vezes de lado as desavenças que também existem nestas comunidades, mas é mais forte a união.
Exato.
E aquilo que é o futuro,
esta unidade da comunidade, centrados no essencial. Esta conversa decorre exatamente antes destas festividades que neste domingo, enfim, culminam justamente com isto que falámos. Obrigada, Rui Ladeira, por esta sua convicção e este seu amor pela sua terra, e que tem dado tão belos frutos, apesar de todas as circunstâncias dolorosas porque atravessou no último ano, sobretudo.
Só dar duas notas. Primeiro, Vouzela é um concelho que se orgulha que, mesmo depois de todas estas dificuldades, que é uma referência e não é um peso pesado para o país, antes pelo contrário, tem muito a dar, não só pelas pessoas, pela valia humana que tem, intrínseca, mas sobretudo o património que ele tem para oferecer a nível turístico, portugueses e estrangeiros que vão hoje a Vouzela e criam economia. E Vouzela foi, em 2017-2018, o concelho que mais captação de investimento industrial, que está a criar emprego, está a atrair
Ótimo.
Capital português e estrangeiro. E isso vai criar esperança, vai criar oportunidades, união,
muito bem.
Mais resultados.
Aqui
muito
fica
obrigado,
o convite Aura, também, quer
Miguel,
para quem nos ouvir ir visitar
Exatamente.
O vosso concelho, ou quer inclusivamente para ir lá viver e investir lá.
Não tenha dúvida
aqui
que temos muita qualidade de vida e vamos conseguir certamente estar nos patamares da excelência nos próximos anos para viver, para visitar e sobretudo para criar negócio. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa noite.